personalidade da Torá de hoje é o Rashbam. Rashbam é Rabbi Shmuel ben Rabbi Meir. Quem foi ele? Ele foi um dos netos do tão famoso Rashi. Mas antes de mais nada, nós não temos muito a falar sobre esta personalidade, porque nós temos muito pouca informação a respeito da vida dele. Nós temos os escritos dele, daqui a pouco vamos mencionar um pouco, mas em relação à história dele mesmo, nós temos pouquíssima coisa. E começa pelo ano de nascimento e falecimento dele, que também não é muito claro. Ele nasceu entre os anos de 4840, 4845, da criação do mundo, que seria entre o ano de 1080 e 1085. Mais ou menos é a faixa de quando ele nasceu. E ele faleceu aproximadamente por volta do ano de 4918. 4918, que seria depois do ano de 1158. O Rashbam era o filho mais velho do Rabbi Meir, que era genro do Rashi. O Rashi tinha três filhas. Uma das filhas chamava-se Yocheved, e esta Yocheved se casou com o Rabino Meir de Ramrug. Ramrug, que é como se fala em hebraico, o nome da cidade na França, norte da França. Em francês, se escreve Ramerupt. Eu não sei como se pronuncia isso. Imagino que deve ser Rameru ou algo do gênero, em francês. Fica no norte da França. Ele nasceu nesta cidade. O pai dele, Rabbi Meir, era desta cidade, era rabino nesta cidade. E lá ele nasceu. Ele tinha mais alguns irmãos. Um irmão dele, ele era mais velho. Depois dele tinha um irmão chamado Rivam, Rabbeinu Yitzhak ben Meir. E tinha um outro irmão, que também é muito famoso, chamado Rabbeinu Yaakov Tam. Tam é um apelido que deram para ele. Se Deus quiser, um dia falaremos sobre o Rabbeinu Tam. Então, esses são os irmãos dele. E há quem diga também que havia um outro irmão chamado Rabbi Shlomo. O Rashbam, o Rabino Shmuel ben Rabbi Meir, ele é conhecido como Rashbam, ele estudou junto com o seu avô. Quer dizer que ele viveu uma parte da sua vida na cidade de Troyes, junto com o seu avô Rashi, que já contamos bastante sobre o Rashi. E ele aprendeu bastante a forma de se estudar e a forma de se abordar a Torá com o seu avô Rashi. E ele escreveu alguns comentários também, tanto sobre o Talmud como sobre o Humash. E é muito interessante a diferença da forma de escrever. Enquanto que o comentário dele sobre a Torá, a explicação dele sobre a Torá, é uma explicação bem sintética. A explicação dele sobre o Talmud é muito extensa. É realmente muito extensa. O Rashi faleceu no meio da sua obra. Ele não conseguiu terminar toda a sua explicação sobre o Talmud. E ele parou no meio de dois tratados talmúdicos. Ele estava escrevendo a explicação dele sobre o tratado de Psachim e também sobre o tratado de Baba Batra e também no tratado de Makot. Na verdade, estava no meio de dois. O de Psachim, eu não sei se ele estava no meio ou que ele não terminou, porque não é que ele morreu no meio. Nesses dois tratados de Baba Batra e Makot, ele realmente terminou no meio. No meio de uma das páginas, acaba a explicação dele. No caso de Baba Batra, quem prosseguiu a explicação até o fim dessa obra que o Rashi não conseguiu terminar, foi o Rashbam. O tratado de Makot não foi, foi outra pessoa. O tratado de Baba Batra foi o Rashbam. E aí se nota uma diferença gritante da forma que ele escrevia. Enquanto que o Rashi era extremamente sintético, o Rashbam se estendeu muito. Isso não é ruim, porque dá para se entender muito bem o que ele explica, mas não é o estilo do seu avô. E até contam, assim, consta no Seder Hadorot, que o comentário que o Rashbam escreveu sobre o Talmud, ele escreveu o resto, né? Não essa parte que ele escreveu para completar o seu avô, mas outras partes ele escreveu ainda em vida do seu avô. E o seu avô proibiu os alunos de estudarem com a explicação do Rashbam, alegando que é muito extensa. O Rashi seguia muito a opinião do Rabi Yudá no Talmud, onde o Rabi Yudá diz que a pessoa deve ensinar ao seu discípulo sempre no caminho mais curto, sempre da forma mais sintética e mais breve, sem enrolação. Então o Rashi não gostou muito da forma que o Rashbam escreveu sobre o Talmud. É muito extenso, não é assim que se ensina um aluno, tem que ser mais sintético e mais compacto. E aí você nota que na explicação do Rashbam sobre a Torá, ele sim segue os passos do seu avô. Pode até se dizer que ele segue até demais os passos do avô. Ele é muito, muito, muito conciso. Extremamente resumido nas palavras, na explicação dele sobre a Torá. O que se nota bem interessante nessa explicação dele sobre a Torá é que nós já mencionamos no passado que existem alguns níveis de estudo da Torá, que é chamado Pardes. Existe um nível que é chamado Pshat, que é o mais simples, o mais superficial, o mais básico, o fundamental. Existe depois o Remes, que são as indicações que tem por trás das palavras. Tem o Drash, que são por comparações e por outros métodos que se chega a ele. E, finalmente, o Sod, que é a parte mística. Entre os explicadores da Torá, tem aqueles que tentam buscar a forma mais simples de se entender cada versículo. O Rashi é um desses. O Rashi sempre busca entender os versículos da forma mais simples possível. Só que, em muitos versículos, o Rashi, ele não diz isso abertamente, mas ele explica que é essa forma dele agir. É um versículo que não dá, eu não consigo entender ele de uma forma simples. Não dá. Eu preciso trazer um midrash dos nossos sábios, que elabora e às vezes tira um pouco o versículo do seu contexto mais fundamental, seu contexto mais básico, e traz coisas assim mais incrementadas, porque não dá para se entender esse versículo de uma forma simples. Essa é uma tendência do Rashi. Então, de uma forma geral, o Rashi explica de uma forma bem básica, mas às vezes não dá. Ele fala, mas não dá, eu preciso trazer um midrash para poder te explicar esse versículo. Isso acontece com outros também. O Rashbam quis se manter tão rente e tão firme ao que está escrito e ao básico do básico, que ele se nega a trazer midrashim. E ele tenta explicar cada versículo da forma mais simples possível. Mesmo quando o Rashi não conseguiu, o Rashbam faz isso. E sempre, como eu falei antes, de forma bem sintética. Só para citar exemplo. Vou citar exemplo. Na nossa parashá, a parashá dessa semana, eu abri o Humash e já logo apareceu um exemplo atípico, Hashem, iluminando para poder mostrar para vocês as coisas. Tem um versículo na nossa parashá que diz: Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem. O Yaakov veio Shalem, Shalem quer dizer, não sei, Ir Shechem, para a cidade de Shechem, e etc. Urashi quer entender o que significa que ele veio para. O Yaakov veio Shalem. O que é Shalem? Diz Urashi que Shalem significa completo. Shalem. Shalem é completo, o que significa que ele chegou completo do corpo dele, que ele tinha brigado antes com o anjo do Esav, mas já está curado. Shalem ben mamono, ele está inteiro de dinheiro, quer dizer, por mais que ele deu presentes para o Esav, não está faltando nada para ele. E Shalem betorató, completo com a sua Torá, porque ele não esqueceu que ele estudou ele não esqueceu a Torá que ele aprendeu dos seus pais, dos seus mestres, quando ele esteve na casa do Lavan. Você explica, Urashi, então, o que significa Shalem. Você está vendo que já não é uma explicação bem simples. Shalem aqui é um completo, mas completo do quê? Então tem que explicar o que é completo do corpo, completo do financeiro e completo da Torá. Ir Shechem, ele veio para a cidade de Shechem. O Rashbam já não vai curtir essa explicação. E ele fala isso de forma bem clara. Olha como o Rashbam diz. Rashbam diz, Vayavo Yaakov Shalem el Ir Sheshma Shalem. Yaakov veio Shalem, significa que ele veio para uma cidade chamada Shalem. Acabou. Simples. Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov veio para Shalem. Isso é normal. Em hebraico é normal se falar que veio para um lugar sem falar o para. E aí, então, você vai falar, ele traz uma prova, como está escrito no versículo, e veio Beit Lechem, veio para Beit Lechem. Aí o Rashbam continua e diz, e aquele que explica Shalem, que significa completo de Torá, completo de dinheiro, to erro, ele está errado. Lefish Rapshat, segundo a explicação simples da Torá, ele está errado, não é essa explicação simples. Tudo bem, verdade, que por trás das palavras, realmente a Torá está querendo dizer que ele também chegou completo. Mas a explicação simples do versículo não é essa. Se nós estamos na forma de estudo de Pshat, não é isso, diz o Rashbam. Shender Hamikrali da Berkach. Não é comum os versículos falarem dessa forma. E também Vegam Matzorech. Também qual a necessidade de falar só porque ele deu uns presentinhos para Esav, agora precisa dizer que ele chegou completo financeiramente? Não faz sentido. A Torá não precisava falar isso. Então a forma simples de entender é que ele veio para a cidade chamada Shalem. Bom, aí como que você explica a continuação do escrito? Cidade de Shechem em seguida. Vai Yaakov Shalem. Ir Shechem. Para a cidade de Shechem. Diz o Rashbam. A cidade do Shechem, como está escrito na continuação, depois na própria história, que havia um sujeito lá que chamava-se Shechem. Então ele veio para a cidade do Shechem, mas essa cidade se chamava Shalem. Aqui temos um exemplo de como o Rashbam é bem simples e ele quer entender as palavras da Torá da forma mais simples, sem trazer midrashim. Tem uma outra passagem interessante, onde o Rashbam discorda do seu avô, Urashi. Tem um versículo no começo de Chumash Shemot, onde a Torá diz que o faraó mandou as parteiras, chamou as parteiras, mandou as parteiras matarem as crianças. Aí a Torá diz em seguida que elas temeram a Deus e não fizeram como o faraó ordenou. Em seguida diz a Torá, e por conta disso, Vayas Lahem Batim, fez a elas casas. Quem fez casas? E por que fez casas? Então, Urashi não consegue entender esse versículo de uma forma simples. Quem fez casas? Que casas? Urashi, então, não explica isso de uma forma simples. Urashi parte para os Midrashim e traz as palavras dos nossos mestres no Midrash, que Deus fez casas para elas. Estas parteiras que deram da sua vida e foram, quer dizer, se colocaram em perigo. E negaram cumprir a ordem do faraó para não matar crianças. Deus fez para elas casas. Que casas? Dinastias. Em hebraico, assim que se chama. Dinastias que delas vieram, veio a dinastia dos Koanim, veio a dinastia dos reis. Elas mereceram ter dinastias especiais por conta de terem salvo as crianças. Esta não é uma forma simples de entender o versículo, mas Urashi não conseguiu entender. Urashbam explica lá da forma simples. Ele diz que significa Vayas Lahem Batim, fez para elas casas. Quem fez? O faraó. Quando o faraó viu que as parteiras não estão seguindo as suas ordens, e elas alegam que, olha, faraó, nós não damos conta. Quando nós chegamos, já nasceu. As mulheres dão à luz tão rápido que nós, como parteiras, chegamos para fazer o atendimento, já nasceu. E você mandou matar quando está nascendo, e não dá mais, já estão nascidos. Ele mandou matar enquanto está nascendo para ninguém perceber. Mas elas dizem, a gente chega lá, já está nascido. O que o faraó mandou fazer? Vayas Lahem Batim. Colocar casinhas. Casinhas como guaritas. Casinhas nas ruas onde vão ter guardas que vão controlar a situação. E ficar fiscalizando para ver se de fato elas estão cumprindo as ordens, não estão cumprindo a ordem. O que está acontecendo? Mais uma vez o Rashbam seguindo uma explicação bem simples do que a Torá está dizendo. Vayas Lahem Batim. Fez para elas casas. Não, dinastias e tudo mais, isso também é verdade. Óbvio que é, mas como que se entende de uma forma simples o versículo? Forma simples, foram guaritas de controle, de fiscalização que o faraó colocou. Esses são dois exemplos da explicação do Rashbam. É muito interessante acompanhar, quando se estuda o Chumash, ver o que o Rashbam diz, porque ele sempre acrescenta de uma forma bem simples. E, como vimos aqui, bem curto. Ele é bem sintético, bem curto. Ele explica papum e deixa bem claro o que está escrito naquele versículo. O Rashbam também aparece no Tosfot. Tosfot é a explicação sobre o Talmud que foi feita inicialmente pelos netos do Rashi, mas depois durou bastante tempo. E muitos mestres escreveram no Tosfot. De uma forma geral, a tendência do Tosfot é perguntar, trazer perguntas sobre a explicação do Rashi no Talmud, mas muitas vezes eles avaliam diretamente o que o Talmud está falando, mas geralmente é uma pergunta contra o que o Rashi está falando e eles tentam ou responder o Rashi ou dar uma explicação um pouco diferente para aquilo que o Rashi explicou. E lá também consta, muitas e muitas vezes é mencionado, o Rashbam, que é um dos netos do Rashi, um neto que conheceu o seu avô, viveu junto com o seu avô e acabou seguindo os passos, escrevendo essa explicação, tanto sobre o Talmud como principalmente essa explicação sobre o Chumash, a Torá, onde ele aplica bastante do que ele aprendeu com seu avô, a técnica, a forma de escrever a explicação de uma forma bem sintética.